Olá pessoal, esse podcast de hoje decorre de um ciclo de eventos que estão sendo promovidos na Universidade FUMEC, que trata de assuntos jurídicos em geral. Nesse episódio, nós vamos falar com o Dr. Leonardo Avelar Guimarães a respeito do acordo de não persecução penal. Um bom programa a todos.
O tema, né, que foi sugerido aqui para que nós falássemos é o chamado acordo de não persecução penal, embora assim, formalmente não tenha esse nome, né? É dito na lei que o Ministério Público vai propor o acordo de não persecução, mas a lei não deu esse nome para esse acordo, né? Então, isso aqui já seria aqui um primeiro apontamento. E esse dito acordo foi trazido para o direito brasileiro pela lei 13.964, de 2019, que vulgarmente se chamou, né, se denominou de lei anticrime, ou lei que estaria apresentando, né, uma resposta penal, uma política criminal de rigor contra o crime. Né? E seria até contraditório, né, no primeiro momento aqui, a gente entender que um acordo para não acusação penal, consequentemente, da instalação do processo devido, se isso funcionaria, né, ou se isso seria efetivamente um acordo, né, ou uma medida de rigor, né, ao tratamento aí contra as condutas que se entende por intoleráveis. Bom, como nós temos aqui um público, né, específico e o assunto talvez mais agrade aqui, no primeiro momento, né, nas suas consequências práticas, né, eu vou dividir basicamente minha participação em duas partes. A primeira parte eu vou falar a respeito, né, do que vem a ser esse acordo, o que é necessário aí para se propor um acordo dessa natureza. Quais seriam as condições desse acordo, né? Os efeitos, o lugar em que ele vai ser realizado, enfim. Vou fazer aqui uma passagem, né, sobre a regulamentação legal ou a insuficiente e deficitária regulamentação legal. E logo após, evidentemente, eu vou trazer aqui algumas críticas, né, porque, pelo que tem se apresentado aí, esse acordo não é tão bom assim. E nós temos aqui algumas reflexões que podem ser trazidas tanto no que toca ao direito penal, à criminologia, ao direito processual e à própria política criminal. Bom, um resgate aqui bem breve a respeito do histórico, né? Porque, na verdade, essa chamada justiça penal negocial, isso, de certa maneira, é uma tendência, tá? Não só no direito brasileiro, mas também a partir das reformas que as legislações de processo penal, do sistema de justiça criminal, operadas na América Latina nos últimos 20 anos, fizeram. O pretexto, né, dessas reformas foi, efetivamente, adequar o processo penal, né, os sistemas de justiça existem, né, nos países da América Latina, aos tratados internacionais, notadamente aqui à Convenção Americana de Direitos Humanos. Bom, esse foi o pretexto, né? Evidentemente que tivemos algumas medidas, né, ou alguns institutos que foram introduzidos nessa perspectiva, talvez aí até como uma moeda de troca para se bancar, né, politicamente, a mudança dessas legislações. E moeda de troca em que sentido? Nós temos aqui, para esses acordos, porque, em regra, né, todos esses acordos, em todos os países que se tem notícia da realização desses acordos, o acusado, né, o imputado, né, o que seria o nome mais comum nos países, né, da América Latina, ele abre mão do processo. Então, se ele está abrindo mão do processo, né, se ele está deixando de lado as garantias seculares, né, que estariam ali atreladas, né, a uma acusação penal pública, isso, de certa maneira, evitaria, né, ou abreviaria fases do procedimento. Daí porque, em alguns países, por exemplo, no Chile, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, no próprio Paraguai, no México, dá-se o nome a esses acordos de procedimento abreviado. Então, é como se eu tivesse lá, professor Ney, lá no recebimento da denúncia e ali mesmo, opa, vamos negociar aqui e já acaba a discussão, né? E já se inicia ali a responsabilização, ou seja, o cumprimento de um efeito relativo à responsabilidade. Perceba que eu não estou falando de pena aqui, né? Porque penalista é... O penalista dogmático não é o pior de todos eles, né? Porque ele só consegue ver responsabilidade penal com pena, né? E aí, enfim, nós temos talvez aí, né, 200 e poucos anos de estudos científicos na área da justiça penal, né, do sistema penal, e não conseguimos rever, né, a forma ou elaborar uma forma de responsabilização penal sem pena, né? Agora que está sendo cogitada aí, né, essas modificações a partir do direito empresarial, olha só como é que nós estamos realmente sem, né, muita referência teórica, né? Ou seja, o direito empresarial que está trazendo para o direito penal alguns fundamentos para responsabilização. Bom, mas é basicamente esse formato, né? Porque o sujeito abre mão do processo e já inicia ali um efeito, né, de responsabilização. Então, isso foi pensado no direito brasileiro no projeto de lei de iniciativa do Senado, o PLS 156/2009, que foi o projeto de lei que incorporou o anteprojeto do novo Código de Processo Penal. E lá nesse anteprojeto, a previsão era uma previsão maior, né? Era uma previsão mais larga, né, para a realização desses acordos penais. Bom, mas isso aqui não interessa muito porque nós tivemos algumas outras propostas, inclusive, né, de alguns profissionais da justiça criminal que estudaram nos Estados Unidos e foram lá e viram que o acordo penal lá funciona, né? Funciona tão bem que é o sistema de justiça que mais prende no mundo. E, obviamente, um sistema de justiça que mais tem erros no mundo, né? Basta ver aí a preocupação atual dos americanos, né, ou das pesquisas científicas que são desenvolvidas nos Estados Unidos hoje, no que toca aos erros, né, no que toca à necessidade de se criar requisitos epistêmicos para que alguém seja submetido aí a uma discussão para se avaliar se é possível ou não o acordo. O próprio projeto Inocência, atualmente já está até produzindo, né, alguns trabalhos aqui no Brasil, demonstra, né, a falibilidade desse instrumento no direito norte-americano. Então, foi proposto, né, na reforma da legislação penal, processual penal, que esses acordos viessem num grau, né, maior, né, num espectro maior para o direito brasileiro, trazendo a ideia lá da barganha, né, do plea bargain norte-americano, que seria a utilização desses espaços de negociação na jurisdição penal. É claro que a realidade brasileira é completamente diferente, nós temos também princípios constitucionais, princípios dos tratados internacionais, que constituem talvez um núcleo duro que seria talvez bastante discutível a incorporação desses acordos, tal como existe no direito americano. Mas o fato é que nós já temos basicamente dois instrumentos para que esses acordos sejam feitos no direito brasileiro. O primeiro deles seria a colaboração premiada, que já estava regulamentado no direito brasileiro a partir da Lei 12.850, E com a lei 13.964, além da regulamentação melhor da colaboração premiada, que na realidade ela, a colaboração premiada é um eufemismo que se dá, né, ao instituto, na realidade, da delação premiada, né, que na realidade o que se tem são delações, né, ou confissões para o próprio agente, para a responsabilidade alheia, né? Nós tivemos também essa incorporação do chamado acordo de não persecução no atual artigo 28A do Código de Processo Penal. E aí, falando, né, primeiramente aqui dos requisitos, né, a gente tem que falar aqui dos requisitos, de acordo com esse dispositivo, artigo 28A do Código de Processo Penal, esse acordo seria possível desde que o afetado, né, pela negociação, né, o destinatário da proposta, que a gente não pode nem falar de proponentes aqui, né, destinatário da proposta confessasse formal e circunstanciadamente o delito, né? Então, primeiro eu vou falar dos requisitos, que depois a gente vai entrar aqui nos problemas, né? A infração penal ou a capitulação à infração penal não pode ser de crime com violência, né, ou praticados mediante grave ameaça. E a pena mínima, né, eu falei da pena mínima, né, não a pena máxima, a pena mínima do delito tem que ser inferior a 4 anos. Então, delitos com pena de 3, 2, 1 ano seriam suscetíveis aqui de acordo, né, pena mínima. E aí que vem, talvez, aqui o grande mistério, né, que para aqueles que estudaram na PUC Minas, vão lembrar aqui do professor Rosemiro, quando chama atenção, quando faz críticas bem efusivas aos chamados conceitos jurídicos indeterminados, né? Então, aqui é usado, talvez, um conceito jurídico indeterminado que não existe, literalmente, respaldo aqui teórico, né? O acordo tem que ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, é retomado aqui, talvez, né, aquelas funções da pena. Ah, mas o acordo não pode redundar numa pena. Como é que usa um fundamento da pena? E, ademais disso, esse próprio fundamento da pena, você tem problemas de justificação teórica para ele. Porque reprovação seria a retribuição, né? É a atribuição de um mal. E a prevenção seriam todas aquelas ideias que surgiram, né, a partir da chamada criminologia clássica, de que a mera tipificação penal e a aplicação de pena seriam fatores de redução dessas condutas intoleráveis, né, desses comportamentos que a legislação não se tolera. Então, isso é muito discutido, né, em estudos de direito penal e também na criminologia, e a lei vem e faz referência a esse termo aqui, que é esse conceito jurídico indeterminado, porque a gente não sabe o que é necessário, suficiente para reprovar e prevenir, enfim. O que seria isso? Bom, aí eu vou fazer a crítica, evidentemente, criminológica daqui a pouco para mostrar como é que isso aqui pode ser usado contra alguém, né? O mesmo dispositivo nos incisos, né, inciso 1, 2, 3, 4, 5, vai estabelecer aí as condições do acordo. Ou seja, quais são os efeitos do acordo? Então, veja, primeiro eu tenho que estar apto a fazer parte do acordo. Segundo, eu tenho que estar de acordo com aquilo que se estabelece como cláusulas do acordo. Então, o primeiro deles é a reparação do dano ou restituição da coisa à vítima. Evidentemente, se tem dano e se tem também vítima. E aí, até uma primeira observação, que a maioria dos crimes hoje na legislação brasileira são crimes de perigo. Ou seja, então, esse dispositivo aqui, ele não se aplica. O inciso 2, que é renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime. Então, aqui, evidentemente, que tem que ter essa pertinência, né, de que esses bens ou poderiam ser, talvez, objeto de busca, apreensão, ou até mesmo do sequestro, né, e do perdimento posterior. No 3, que é o prestar serviço à comunidade, né, e que seria aqui equivalente a uma pena restritiva de direito, que nós temos já no direito brasileiro. O 4, a prestação pecuniária, né, ou seja, um pagamento que eventualmente seja feito ou para a vítima, ou entidade pública, né, definida pelo juízo da execução penal. E talvez aqui um problema, né? Olha só, que a gente trabalha, e tanto em direito penal, né, nós colocamos a legalidade penal como uma barreira intransponível do Estado frente à liberdade humana, né? Frente à liberdade. Agora, ver o inciso 5 parece que revoga o princípio da legalidade, né? Porque atribui aqui ao Ministério Público a possibilidade de impor qualquer condição, né, que o Ministério Público entender como proporcional e compatível com a infração imputada. Então, peraí, mas você não estuda aí lá no primeiro, nos primeiros passos no estudo de direito penal, que a legalidade penal veda a chamada criação de penas aleatórias, né? Penas ad hoc, né? Penas de exceção, penas criadas por caso. Então, enfim, nós temos aqui essa possível criação de penas por caso, né? Então, veja, qual que vai saber como, que pena que vai ser aplicada nisso aqui, né? Então, isso aqui já tem um outro problema que nós poderíamos apontar aqui. Bom, eu não vou falar aqui das vedações, porque na realidade, todas elas, eu não vou falar de todas as vedações, porque parece que os requisitos já excluem muitas infrações penais, né? Ou não, né? O fato de ser considerada aqui da infração necessariamente não poder ser, né, com violência ou grave ameaça, e, né, aquela outra previsão de que tem que ser necessário o acordo para reprimir ou para prevenir, enfim. Mas eu vou chamar a atenção para um deles aqui, né, que está previsto no parágrafo 2º, inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações pretéritas. Olha, esse aqui eu tenho um pouco de dificuldade de interpretar isso aqui, porque o que ele está chamando de reincidente? O reincidente é porque ele já tem duas condenações anteriores e ele já é, em razão, por exemplo, da segunda, reincidente, e ali o acordo, né, seria, digamos assim, a terceira. Então, enfim, não sei o que é isso aqui. Para mim, nem seria isso, porque você só tem o status de reincidente desde que você seja condenado definitivamente por um outro crime após a prática, né, de um delito anterior. E desde que não tenha aquele interregno temporal que estabelece o artigo 62, 63 do Código. Mas talvez o problema se agrava quando se fala que esses elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. O que que é isso? Né? Porque, veja, nós não estamos trabalhando aqui, nós não estamos fazendo essa discussão no processo, não. E aí eu queria chamar atenção para isso aqui, né? Talvez os estudantes vão fazer a seguinte pergunta agora. Peraí, mas quando é que é feito esse acordo? Bom, esse é o grande mistério. Por quê? Porque a lei não regulamenta isso. Lá no artigo 28A, CAPT vai dizer o quê? Se não for caso de arquivamento, aí alguém pensaria, peraí, arquivamento é do inquérito, né? Que é no final da investigação finaliza, e aí o Ministério Público, né, se for o caso, promove ali o arquivamento. Sim. Então, se não é caso de arquivamento, ele teria que oferecer a denúncia. Então, precisa de ter a denúncia para poder formular a possibilidade do acordo? Bom, a rigor, teria que ter a denúncia. Pelo menos eu entendo que teria que ter a denúncia. Teria que ser realizado um debate a respeito da admissibilidade eventual daquela denúncia e, no passo seguinte, no momento seguinte, é que seria adequado avaliar se cabe ou não o acordo. Por quê? Porque senão vai acontecer aquela, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas é essa expressão, não tem outra no lugar, não. Aquela patifaria que acontece no juizado especial criminal, em que se propõe as transações penais até para fato sem relevância criminal. E às vezes eles aproveitam ali de uma deficiência cognitiva do caso, ou seja, como a investigação ela é parca, né? Ela é simplificada, né? Às vezes não se tem nada ali, nem mesmo para se poder acusar e estar tá se propondo transação penal. Bom, qual que seria então, professor, a grande, talvez a grande sacada, o grande momento dessa lei? Evitar esse quadro. Bom, nós tínhamos que ter aqui, professor Sérgio, professor Ney, um momento definido no sistema de justiça brasileira chamado fase intermediária. Com a inclusão do chamado juiz de garantias, esse foi um passo. Seria possível que a gente fizesse essa fase intermediária. Porque nos sistemas que eu conheço, tanto no Uruguai, no Chile, no México, você tem uma audiência para discutir se a denúncia pode ou não ser admitida. E quando o membro do Ministério Público está nessa audiência, ele diz: olha, eu tenho elementos aqui para levar o caso ao julgamento, mas eu vou propor aqui um acordo. Está aqui na audiência, com contraditório, e o juiz das garantias vai falar na audiência, mesmo porque ele teria que avaliar se seria cabível ou não essa acusação. Então, esse é o problema. Ah, mas pelo dispositivo, alguém poderia falar, pelo dispositivo do artigo 28-A, parágrafo 4º, a homologação do acordo, ela se dá perante o juízo numa audiência. Sim. Mas aí veja, o que eu estou colocando aqui é de modo contrário. Seria o Ministério Público acusa e propõe um acordo. E ali a defesa vai falar, num momento talvez, né, chamado aqui metodologicamente de fase intermediária, para se saber: olha, eu quero assumir esse processo, por quê? Porque essa prova ilícita, eu vou demonstrar a fragilidade desses elementos de investigação que estão aparelhando aqui essa acusação, ou eu quero aceitar esse acordo para me ver livre dessa situação. Então veja, o que eu estou propondo aqui é o contrário. E aí, literalmente, eu tenho que dizer isso, porque se eu não sei quando que esse acordo vai ser feito, né, que tenho 15 anos de experiência na justiça criminal, sou professor da PUC Minas há 10 anos. Enfim, como é que o aluno que está tendo contato com esse assunto aqui pela primeira vez agora, o assunto é novo, vai saber? Ah, mas os tribunais, os ministérios estão regulamentando isso aí por portaria, por resolução, enfim, estão. Mas aí você sai de um estado, vai para o outro, ou muda aqui o espaço da jurisdição penal. Né? E você não sabe como que a coisa está sendo feita. Porque em alguns casos, a própria defesa, olha só que inversão de ordem aqui. A própria defesa está provocando, viu, os colegas da Defensoria Pública já se manifestando nesse sentido, a própria defesa provoca que o Ministério Público proponha um acordo. Pera aí, mas isso aqui, a rigor, deveria ser proposto pelo Ministério Público. Enfim. Então, o momento é muito. A regulamentação, pelo que eu estou tentando colocar aqui, ela é muito ruim, muito precária, não estabelece a ordem do procedimento, quando que seria isso, né? Quando que seria isso, e literalmente coloca aqui essa possibilidade de disso ser feito perante o juiz para fins tão somente de homologação do acordo. Então, veja. E a etapa lá preliminar, por exemplo, de negociação das próprias cláusulas do acordo? Porque isso aqui pode envolver um debate, uma discussão. E aí? Qual é o espaço para isso? Qual o momento disso? Né? A lei não trata. A lei não trata. E agora, nós temos uma outra discussão decorrente dessa aqui, por quê? Porque, na minha opinião, em razão da previsão, ou seja, qual que é o efeito, né? O professor Alnei, na nossa conversa preliminar sobre esse assunto, ele me perguntou: mas qual que seria o efeito positivo do acordo de não persecução penal? Para mim é só um, mas aí nós temos que transpor aqui os outros problemas que eu vou apontar também. É o que está previsto lá no parágrafo 13. Né? Um dispositivo com tanto de parágrafo desse não podia ter sido, não podia dar coisa boa. Né? Cumprido integralmente o acordo de não persecução, o juízo competente decretará a extinção da propriedade. Ou seja, o efeito é esse aqui. O único efeito positivo, não vai ter pena. Ah, não vai ter pena formalmente falando como pena. E, consequentemente, o sujeito não pode ser considerado, né, para fins futuros como um incidente. Enfim. Então, basicamente, seria isso. Isso me leva a sustentar, e aí eu acho que eu vou finalizar aqui, Eunei, e nas perguntas, né, com os debates aqui, aí eu vou introduzindo as críticas, que basicamente seria esse aqui o formato, tá, de discussão, né, proposta e requisitos e o lugar da homologação do acordo. Mas essa lei, para mim, é uma lei penal. Pera, mas afetou o código de processo, né? Porque eu não trabalho com aquela dicotomia norma penal, norma processual, norma mista, né, como seria o intermediário, não. Para mim, eu tenho normas do sistema penal. Então, toda norma do sistema penal que, de certa maneira, vai facilitar ou não a persecução penal, e, evidentemente, que eu coloco aqui a reboque disso a pena, né, eu trato como norma penal. Então, essa norma penal, para mim, essa é uma norma penal, para mim, sobretudo porque importa a extinção da punibilidade, daí porque eu vou ter que aplicar a ela o efeito da legalidade penal, que é a retroatividade. E aí vem a segunda pergunta, né? Até onde vai a retroatividade? Para o caso que já foi proposto, já tem denúncia, o caso em andamento, o caso que está no tribunal via recurso, para o caso que está lá no STJ, para o caso que já transitou em julgado, mas o sujeito não cumpriu a pena, e às vezes até para aquele que já cumpriu a pena. Por quê? Porque ele pode retirar o status de reincidente, eventualmente, no crime posterior pelo qual ele foi condenado. Então, isso aqui não foi tratado, e evidentemente essas respostas aí elas terão que ser dadas a partir da aplicabilidade desse novo dispositivo que não foi pensado no sistema de justiça brasileiro, que não foi debatido com ninguém, né? Inclusive o assunto relativo aqui à confissão, que vai dar um problema assim enorme, vai dar um problema danado essa questão dessa confissão aqui, porque o que se pensou para essa confissão foi evitar outros processos no sentido da responsabilidade ficar registrada, ficar consignada para outras áreas do direito, né, que não a área penal. E aí o sujeito vai lá, confessa, reconhece ali a sua punibilidade, por exemplo, né, a sua responsabilidade, e aí ele não cumpre o acordo. E aí, como é que vai ser feito ali aquela confissão? Vai valer para ele posteriormente? E a confissão quando ele delata outro? Ela pode ser usada contra os outros, porque realmente a necessidade de se ter essa confissão aqui, ela não tem absolutamente nada a ver com o objetivo do dispositivo.
Eu conversava, eu li um material do professor Aury Lopes Júnior a respeito do acordo de não persecução penal, e ele fala que o acordo de não persecução penal poderia ser usado para casos onde a tese defensiva fosse muito fraca, e necessariamente, então, seria interessante que fosse alinhado esse acordo com o Ministério Público para evitar uma condenação pior posterior. Então, ele fazendo um elogio, digamos assim, à possibilidade. Isso é a posição do professor Aury. E também tive a oportunidade, uma honra de conversar com o professor Alexandre Moraes da Rosa a respeito do mesmo tema, e ele fala também da questão da mensuração da pena, porque é possível trabalhar, então, balizas de redução e de aumento de pena para poder verificar a incidência ou não do acordo de não persecução penal. Aqui em Minas, principalmente, o Tribunal de Justiça ele é muito cauteloso com a utilização dessas penas em perspectiva, né? Não tem a pena em concreto. Então, eu queria te perguntar o seguinte, as duas perguntas já aproveitando o ensejo e fomentar o debate. Essa questão da tese defensiva, da fraqueza dela, é realmente interessante para o acordo de não persecução penal? E segundo, como é que fica essa questão das penas em perspectiva, já que o TJ, estou tratando o TJ de Minas, que é um assunto mais regionalizado, no que, já que ele não gosta de trabalhar com essas penas hipotéticas, digamos assim, e o acordo exige isso.
É interessante a sua pergunta, professor Ney, porque eu já tinha até pontuado aqui para que eu tratasse isso nas críticas. Talvez seja essa a maior crítica processual que se possa fazer em relação ao acordo. Não existe um patamar, digamos assim, cognitivo para que seja usado como requisito para se propor o acordo. Então, daí entra naquele receio que nós teríamos de que o acordo poderia ser usado até mesmo para casos em que o Ministério Público tem uma base empírica, né, uma base cognitiva fraca para se poder acusar. Isso a gente viu, né, a gente viu funcionar em outros países, porque até a gente fazia, né, uma pergunta para os fiscais, né, representantes do Ministério Público desses países que nós visitamos. Eu faço parte do grupo de pesquisa chamado Observatório da Mentalidade Inquisitória. Tá? Então, nós temos essa preocupação em fazer, né, observações a partir, né, dos sistemas jurídicos e dos sistemas de justiça, né, que nós já tivemos a oportunidade de visitar, e trazer aqui o que é interessante de reforma no Brasil, apontando, né, evidentemente, a essas permanências inquisitórias. Então, veja, eu fiz, o próprio professor Auri, que é do nosso grupo também, fizemos essa pergunta a alguns promotores lá do Chile quanto do Uruguai. Falou, mas você não vai propor um acordo assim para se ver livre desse caso aqui e tal? Né? Ou seja, eu não estou a fim de levar esse caso para o julgamento, que lá eles chamam, né, de juízo oral, assim, bem próximo aqui à nossa audiência de instrução e julgamento. Então, você já propõe aqui o acordo. Ele, não, eu não posso fazer isso. Por quê? Primeiro que existe uma proibição legal, né? E segundo que eu percebi, assim, um compromisso ético, porque ele não acusa sem ter uma base empírica para poder acusar, porque senão já seria um caso de arquivamento. Então, o caso que não é suscetível ao acordo, ele não vai para o acordo, ele não oferece a imputação, ele não apresenta a imputação. Então, talvez isso aqui é que nós teríamos que trabalhar melhor. Até, professor Sérgio, não sei se você lembra do João Porto, nosso colega lá na pós-graduação, promotor lá de Goiás. O João Porto escreveu uma tese interessante, apesar dele ser do Ministério Público, ele sustentou uma tese que causou, né, um certo problema dentro do próprio Ministério Público. Porque a tese dele era da necessidade do Ministério Público fundamentar o que ele chamou de provimento acusatório. O promotor, a promotora, o procurador, quando oferecesse a denúncia, ele tinha que dizer por que, que ele teria elementos para poder levar o caso a julgamento. E aí, de certa maneira, ele viabilizava ali o contraditório nesse momento da fase intermediária. Então, era isso que, falta para nós. Na realidade, nós estamos estudando aqui o acordo de não persecução e estamos vendo os problemas que podem decorrer. E é claro que eu concordo com o Auri quando ele diz, né, que, olha, por talvez aqui por uma estratégia defensiva, né, vamos supor que nós fôssemos os advogados do caso, né? Então, nós, a estratégia defensiva nossa é a seguinte: a gente só vai estar aberto ao acordo se a gente entender que a nossa hipótese, né, ou seja, a nossa discussão que vamos levar para o contraditório, no caso da defesa, ela seria uma discussão com pouca probabilidade de aceitação. Agora, esse problema, que na hora que você perguntou sobre isso aqui, eu me lembrei de uma outra coisa que eu ia falar aqui, que entraria dentro da crítica criminológica e uma avaliação, talvez, da política criminal que está instalada dentro dos tribunais. Porque, olha só, Ney, uma das formas de coagir que alguém aceite um acordo é quando se exagera na acusação. É quando se exagera na acusação. Então, por exemplo, olha, eu posso restringir a sua liberdade com uma pena de até 10 anos. Então, aceita esse acordo aqui que... Bom, consequentemente, eu tenho que trabalhar também com a realidade do sistema de justiça no Brasil. Porque quem serão os afetados pelo acordo? Porque você já colocou aqui que a própria orientação interpretativa dos tribunais já, de certa maneira, excluem alguns que não serão suscetíveis ao acordo. Então, eu já tenho uma seletividade ali dentro mesmo das chamadas agências punitivas que compõem essa criminalização secundária, que é quem interpreta, que é quem vai propor a acusação, que é a polícia. Então, veja, eu não consigo te responder isso. Como é que nós vamos interpretar aqui essa pena mínima, né, digamos assim, se eu tenho concurso de crimes? Isso não está sendo tratado lá, porque, veja, a orientação dos tribunais era de incidir a pena máxima, né, sempre a pena máxima. Mas o acordo fala da pena mínima. E a própria formatação desse acordo já exclui a chamada criminalidade baixa, criminalidade trazida aí, né, como criminalidade violenta. Porque está vedado os chamados crimes com violência e grave ameaça. Então, a quem será dirigido esse acordo? E um terceiro eixo aqui, que a gente tem que considerar também, dentro da criminologia e dentro dessa avaliação seletiva, você imagine, quem são os defensores? Eu, você e Zandona. Três professores. Bom, eu vou defendê-lo bem e eu vou saber do risco, se o cara ser acusado ou aceitar o acordo. Agora, essa é a realidade dos acusados no nosso sistema de justiça? Certamente, vocês dois têm muito mais elementos para falar do que a mim. Por quê? Porque a advocacia, eu tenho que falar isso aqui, não tenho que falar isso aqui. A advocacia, de um modo geral, que está militando aí, principalmente na área penal, é uma advocacia que não está qualificada para poder contraditar, e aí eu vou usar até uma expressão nossa aqui, para poder fiscalizar o poder punitivo tal como ele deveria ser fiscalizado. Porque, veja, no meu caso, no seu caso, como advogado, você consegue fazer isso bem. Agora, essa não é a realidade da grande maioria. O que eles fizeram, e talvez o exemplo do Chile seja o melhor aqui para a gente poder falar, não teria como fazer o estabelecimento desse novo sistema de justiça se você não trabalha na base em garantir a isonomia processual para aquele que vai ser afetado e principalmente para aquele que é a parte mais fraca. O que eles fizeram lá? Estruturaram a defesa. A maioria das defesas lá são públicas e são muito bem feitas. Então, veja, por um lado você não tem requisito cognitivo. Vai ser feito esse acordo como? E aí entra um outro problema aqui que eu estou pensando aqui, que vai afetar também a seletividade. O sujeito, para estar disponível para o acordo, ele tem que ter confessado. E essa confissão, ela é para quem? Porque o código... Eu lembro do professor Sidney Sá falando, né? E só um parênteses aqui, uma brincadeira. Confissão você faz para padre, pastor, delegado ou juiz. E o código diz, confissão, processo penal, é para autoridade policial ou juiz. E aí? Porque veja, se ele confessou lá na delegacia e eventualmente estava sem o acompanhamento de um defensor, como é que você, como defensor, vai agir a partir daquele momento em que ele confessou? Que defesa que você tem ali, Sérgio? O cara confessa o crime. Eu estava com um caso outro dia, o sujeito confessou um fato lá que envolvia acusação de crime sexual. E que, na realidade, não houve crime. Só para se colocar que a coisa... Só que ele confessou. E aí, a atividade de persecução, de investigação, ela usou a fala dele como fala que estaria ali direcionando a investigação, que é o que nós chamamos no estudo da prova, a visão de túnel. A visão de túnel foi deturpada a partir da fala que o próprio investigado colocou. E aí depois ele falou, mas eu menti, não foi isso. Enfim, bom, agora a coisa já andou. O momento já andou. E aí? Então, esses são os efeitos aí. A gente vai ter que se preocupar. Né? Enfim, essa pergunta é muito interessante, me fez fazer esses desdobramentos, é justamente com isso. Porque o judiciário vai ter que segurar. O judiciário vai ter que mudar a política criminal e aí vem um outro problema. Talvez seria um outro motivo de coação para o acordo. O que se esperar? O que a gente pode esperar dentro das soluções, dentro das interpretações no nosso sistema judiciário hoje, no nosso sistema de justiça hoje? Eles mudaram a interpretação da presunção de inocência em 10 anos, 3 vezes. Ou seja, de um princípio que é baseado no processo penal. Imagine como que os outros assuntos poderão ser tratados. Então, e o acordo, para você ter uma... Pelo menos seria mais ou menos nesse sentido que eu pensaria, para que eu fale assim, não, eu vou aceitar o acordo, eu tenho que ter uma decisão previsível. Quem vai sentar na nossa banca de advocacia, eu, você e Sérgio, falar, olha, os tribunais estão pensando assim, e aí a gente corre um risco aqui de enfrentar esse processo, dispõe para o cliente, e aí, nesse caso, é melhor você aceitar o acordo aqui, velho. Agora, nem isso eu consigo fazer hoje. E aí, na minha opinião, como crítica criminológica, isso vai ser mais um motivo de coação para se aceitar esses acordos.
Ô, professor Leonardo, eu agradeço muito, te cumprimento pela sua exposição. Realmente fez uma abordagem muito interessante da temática, nos ensinando aí com toda essa sua experiência, essa sua expertise em relação ao assunto. Então eu vou começar com os agradecimentos, né? Agradecer ao professor Leonardo Guimarães pela brilhante exposição, pela disponibilidade, pelos debates. Contribuiu muito, aprendi muito com a sua exposição. Espero que todo mundo também tenha aprendido com a sua exposição.
Bom, eu que agradeço pela oportunidade, pelo prazer, né, de estar aqui falando para amigos, né, de longa data, de estudos acadêmicos. Muito obrigado, pessoal.
Então, com essas considerações, professor Leonardo, eu encerro, então. Bom abraço para todos, boa noite e até uma próxima oportunidade.